Este programa tem o apoio da Seguros Logo. Simples, rápido, feito. Quando vai fazer o seu?
Saída por parte de Max Verstappen. Max Verstappen vai tentar ganhar posição. Valtteri Bottas a sair muito bem e salta rapidamente para a liderança deste grande prémio. Lewis Hamilton para já a descer. Muito bom arranque também de Charles Leclerc.
Max Verstappen acaba por ser o grande prejudicado deste toque.
E vitória para o piloto britânico. Saiu da pole position. Vitória 90 da carreira. Sétima esta temporada para Lewis Hamilton. No fundo 2 para a Mercedes. E pela primeira vez a Mercedes consegue conquistar os dois primeiros lugares do pódio e a volta mais rápida.
Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast F1 Eleven. Esta semana, para fazermos a análise ao Grande Prémio da Toscânia, Ferrari 1000. Um Grande Prémio que honrou, digo eu, a Ferrari, já que houve duas bandeiras vermelhas, além de um safety car vermelho que andou lá na frente da corrida durante muito, muito, muito tempo e que, entretanto, provocou também ali uma pequena, grande confusão. Já lá vamos. Dizer que neste episódio o Miguel Roriz vai ser o presidente do Colégio de Comissários, por isso vai partir dele a entrega das penalizações. O João Carlos Costa é o estratega, o Sérgio Veiga é o nosso homem da pole position e vamos ver se consegue sair bem ali daquele lado direito ou se vai ser ultrapassado pelo homem que sai da segunda linha da grelha de partida, ou melhor, do segundo lugar da grelha de partida. João Carlos Costa, começo por ti. Estratégia para este podcast, não sei se contas ou não com o safety car.
A ideia é evitar que haja safety cars e que tudo isto seja feito apenas com uma partida e não em três. Aquilo foi uma partida que fizeram aos pilotos, aos espectadores, ao mundo da Fórmula 1. Foram partidas a mais. Mas pronto, tinha de ser. E o que tem de ser tem muita força.
Sérgio Veiga, foi uma partida esta corrida ou estavas à espera de algo assim?
Não, acho que ninguém esperava nada assim. Quando se dizia que Mugello iria introduzir algo novo na Fórmula 1, não era bem disto que se falava. Era de uma coisa um bocado diferente. Era de uma pista diferente, de velocidades diferentes, de desafios diferentes, até a nível físico para os pilotos, e foi isso que acabámos por não ter. Foi o tal desafio físico para os pilotos que se esperava, para ver se alguém, se todos aguentavam até ao final da corrida. Mas afinal foi uma corrida com dois intervalos, com dois períodos de descanso, e portanto esperava-se tudo menos isto, e ver uma corrida com 12 ou 13 carros logo a partir da oitava volta, não era bem isto que estava no guião, mas acaba por, de certa forma, ficar na história, pelo menos deste campeonato, não obrigatoriamente na história da Fórmula 1, porque acho que não foi assim tão épica quanto isso, mas fica de certeza na história deste campeonato, e foi de facto um espetáculo invulgar. Para quem diz que a Fórmula 1 é sempre a mesma coisa, epá, esta prova desmente tudo aquilo que os haters da Fórmula 1, aqueles que dizem que não veem a Fórmula 1, mas que estão sempre a par de tudo o que se passa, esses pelo menos não podem dizer que esta foi igual às outras todas. Pronto, é verdade que ganhou o Hamilton e a Mercedes dominou, mas igual foi coisa que não foi, e a animação não faltou.
Vitória 90 na carreira de Lewis Hamilton, está uma de igualar o recorde de Michael Schumacher, pode acontecer já no Grande Prémio de Sochi, ou então, quem sabe, em Nürburgring, ou mesmo em Portimão, logo veremos. A verdade é que Lewis Hamilton continua a quebrar recordes, a Mercedes também, que alcançou a sua centésima vitória. E importante também olharmos para a corrida de Kimi Raikkonen. Finalmente, o quarentão Kimi Raikkonen, Miguel, lá fez um pontinho. E podia ter feito mais, não fosse aqueles 5 segundos de penalização.
Sim, finalmente. A corrida criou também essa possibilidade a Kimi Raikkonen. O facto de ter abandonado tanta gente deixou muito poucos pilotos em pista e, portanto, ele só tinha que estar basicamente na frente de dois no final. Mas de facto, Kimi Raikkonen acabou até por fazer uma corrida muito interessante. Estar envolvido em algumas discussões, obviamente que o Alfa Romeo não dava para muito mais, mas e de facto foi pena aqueles 5 segundos, porque não até tinha sido o melhor dos motores Ferrari, e assim ficou, teria sido segundo atrás do Leclerc, à frente de Sebastian Vettel. Ainda assim, acaba por ser um bom resultado para Kimi Raikkonen, e a mostrar que se calhar ainda tem espaço. Obviamente sabemos que ele vai embora, mas tem espaço ainda para estar na Fórmula 1, ainda pelo menos mostrou que António Giovinazzi, que foi, na minha ótica, e olhando para o acidente, foi talvez quem disputou todo aquele segundo acidente no recomeço de corrida, achei que foi um erro demasiado evidente, pareceu-me que foi ele o primeiro a tocar em toda a gente, é ele que vem demasiado depressa e que acerta em todos, e Kimi Raikkonen, por seu lado, fez uma corrida isenta praticamente de erros, numa pista em, como dizia o Sérgio, não foi possível verificar nem o desgaste físico dos pilotos, nem os desgastes de pneus que se temia que pudesse vir a acontecer, porque com tantos descontos de tempo que foram havendo durante a corrida e tantas interrupções, acabou por não... O risco que havia dos pneus poderem não durar até ao final, para quem ia só para uma paragem, embora fossem poucos, e o desgaste exagerado em algumas zonas da pista, porque o circuito Mugello, embora só tenha uma reta muito grande, é muitíssimo rápido, tem curvas de muita velocidade, muito alta velocidade, e portanto o desgaste dos pneus iria ser muito, muito evidente. E isso acabou por não acontecer, e portanto aqueles focos que nós apontávamos para de interesse acabaram por se esbater e voltou a ser um domínio de Lewis Hamilton, mas Kimi Raikkonen de facto foi uma das figuras do dia, diria.
Eu dizia que o quarentão conquistou o seu ponto, mas foram dois pontos porque ele fechou no nono lugar. Poderia ter terminado lá mais à frente e conquistado mais pontos se não fosse essa penalização de 5 segundos por ter ultrapassado aquela zona limite para entrar no pit lane. João, antes de irmos a essa situação do acidente, concordas com a coluna de opinião do Ross Brown, que escreve à segunda-feira, nas segundas-feiras após os grandes prémios, no sítio oficial da Fórmula 1 na internet, a dizer que esta corrida teve um bocadinho de tudo e que foi um grande prémio excitante, por assim dizer?
Bom, ao Ross Brown cabe dizer bem do seu produto, e ainda bem que o diz, ainda há pouco tempo criticámos o Lewis Hamilton por não dizer bem daquele que não é bem o seu produto, mas é o produto onde vive, e ao Ross Brown fica de facto muito bem dizer bem do produto. Digamos que a corrida não foi má, mas podia ter sido melhor, e sobretudo fica um pequeno amargo de boca daquela parte final ter demonstrado que os Red Bull até poderiam dar alguma luta aos Mercedes, sobretudo o Max Verstappen, mas não deu. Vamos ver, a corrida teve demasiados momentos-chave, na minha opinião. É estranho dizermos isso. A expectativa muitas vezes centrou-se nos recomeços, e nós próprios no comentário acabámos por cair nessa tentação. Fomos morder a maçã na árvore dos recomeços e naquilo que podia ser cada um dos recomeços e na expectativa que cada um dos recomeços podia dar. E afinal, esses recomeços não trouxeram tanto espetáculo como estávamos à espera. Ponto número um. Ponto número dois. Acho que aquilo que esta corrida trouxe foi que o segundo pelotão está de veras animado, está de veras a ser muito interessante, está de veras a proporcionar espetáculo, está de veras a permitir emoção, expectativa, até lutas corpo a corpo entre os carros e os pilotos. Portanto, foi mais isso que nos trouxe essa corrida. Veio confirmar que temos de começar a olhar ainda com os olhos mais atentos, com a mente mais atenta para o segundo pelotão desta Fórmula 1. E o segundo pelotão tem essa magia ao longo da temporada 2020. Nunca se sabe quem é o melhor carro do segundo pelotão em cada grande prémio, mais ainda, nunca se sabe qual é o melhor carro do segundo pelotão à sexta-feira, ao sábado, e aquilo que se passa na sexta-feira e no sábado, muitas vezes, não quer dizer absolutamente nada ao domingo.
Aquilo que se passou no domingo, no primeiro restart de corrida, ou seja, no primeiro recomeço de corrida atrás de uma situação de... ou atrás do safety car, foi aquele acidente que podia ter tido consequências muito piores do que acho que teve. Teve consequências materiais avultadas para as equipas, obviamente, e para os pilotos que se viram envolvidos no acidente, e no caso foram quatro: Latifi, também Carlos Sainz, Kevin Magnussen e António Giovinazzi. Ora, passadas algumas horas, o que é que há a dizer deste acidente, além de Ufa, ainda bem que não se passou nada de grave.
Foi um disparate, basicamente.
Porquê? Do teu ponto de vista, porquê que foi um disparate?
Porque acho que durante a corrida alguém explicava, que, e acho que foi no pós-corrida ao Nuno, explicar também a situação, que a compressão que há na entrada reta da meta pode ter ajudado a que os pilotos não se apercebessem que à frente ninguém tinha relargado, se quisermos. Mas aquilo que se passou na parte de trás do pelotão não pode acontecer. Os pilotos têm que estar com atenção e as equipas, até os engenheiros, poderão dar também essa indicação. Atenção, que isto ainda não está a correr. E toda a gente vem demasiado depressa naquele segundo pelotão. E eu, como digo, no acidente, a imagem com que fiquei dentro do carro do Giovinazzi, parece-me que é ele que acaba por despelotar um bocadinho a situação, que entra ali por dentro de dois carros. Mas todos eles começam a querer acelerar, depois há uns que parece que travam porque percebem que não é para andar, e tudo isso gerou aquela situação. É verdade que Valtteri Bottas demorou para arrancar, mas isso é uma legitimidade que ele tem, defender-se de um possível ataque da Lewis Hamilton. E depois, cá atrás, eu acho que estavam desconcentrados, a querer demasiado aproveitar a reta da meta para ganhar lugares, aproveitar a aspiração para tentar subir na classificação, e a corrida não tinha recomeçado. E por isso acho que houve ali alguma falta de concentração.
Falta de concentração do teu ponto de vista, Sérgio? Ou não tens assim grande coisa a acrescentar àquilo que fomos dizendo? Um bocadinho como que, e permitam-me esta expressão, e não levem a mal, a quente durante a transmissão.
Olha, nós já vimos coisas destas noutras corridas, nós não estamos habituados a ver coisas destas na Fórmula 1. E, portanto, antes de mais, e antes de irmos apontar dedos, aquilo que se passou são corridas, às vezes corre mal aquilo. Não vamos agora acusar os pilotos de atacarem demais ou de estarem com demasiada ânsia para passar o piloto da frente. Faz parte do ser piloto e do ser competitivo. Obviamente que essa ânsia de querer ultrapassar o piloto da frente por vezes leva a cometer exageros. Numa corrida lança que já esteja a decorrer, muitas vezes é queimar uma travagem, outras vezes é despistar-se. Numa corrida que está a recomeçar, muitas vezes é cair em armadilhas daquelas. Eu aqui discordo ligeiramente do Miguel, não me parece que seja o Giovinazzi, porque antes do Giovinazzi acelerar a fundo, já o Latifi está a acelerar a fundo à frente dele, só que o Latifi apercebe-se e foge da traseira do Magnussen, E o Giovinazzi já não consegue fugir a tempo. Basicamente o Giovinazzi vai à velocidade do Latifi, só que o Latifi apercebe-se e foge, e o Giovinazzi, quando o Latifi lhe foge da frente, dá com o Magnussen quase parado na pista. E portanto, não, eu custa-me aqui, aliás, custa-me a mim, e pelos vistos custou à direção de corrida, porque custa-me apontar aqui culpas e apontar dedos. E se houvesse culpas, a direção de corrida não se ficava por repreensões. E há penalizações e há castigos mais severos. Portanto, claramente ninguém apontou culpados, ninguém atribuiu culpas ao incidente. Houve sim uma chamada de atenção a dizer, pá, meus senhores, da próxima tenham lá mais calma e vão lá com mais cuidado, tentem olhar mais para a frente a ver o que se passa, ou peçam ajuda a quem está nas boxes para vos orientar melhor. Portanto, acho que aquilo, na verdade, faz parte, a nossa reação obviamente é isto, não pode acontecer, mas se calhar temos essa reação por ficarmos um bocado despeitados por nos roubarem carros da corrida, que é o que nós não queremos que aconteça. Se calhar também reagimos um bocadinho frustrados por ficarmos com uma corrida ali um bocado estragada. No fundo, são coisas que acontecem em várias categorias, nós já vimos isto acontecer em várias disciplinas. Se calhar nunca tínhamos visto isto acontecer daquela forma assim tão estrondosa e tão escandalosa na Fórmula 1. Quando ouvimos depois pilotos a dizer logo que epá, isto mostra que é preciso alterar as regras do safety car. Não, acho que não é preciso alterar regras nenhumas. É preciso eles pensarem no que fizeram e refletirem e da próxima vez terem terem mais calma, mais cuidado, mais ponderação, sem perderem, no entanto, o foco de que têm que tentar passar o carro que está à frente deles. É esse compromisso que é muito difícil, mas também é por isso que eles estão na Fórmula 1.
Até porque, João, há aqui uma questão importante que é, não é ultrapassar quando apetece, há um limite, há uma linha, até onde os pilotos têm de cumprir o posicionamento que estão em pista. E já lá vamos, e para te ajudar também, ou para alavancar ainda mais a tua análise, e depois também a análise do Sérgio e do Miguel, o Ross Brown, também na coluna que escreve na segunda-feira no site da Fórmula 1, diz que Michael Massi esteve bem. Michael Massi foi alvo de algumas críticas por parte de alguns comentadores, narradores de outras televisões, mas estamos todos sujeitos a isto.
É, estamos todos sujeitos a isto. Basicamente é preciso termos em conta duas situações. Uma delas tem a ver com este traçado em si. Os pilotos sabiam que a reta da meta era, em teoria, a curva número 1, o único ponto de ultrapassagem na pista de Mugello. E por isso mesmo, de imediato, no recomeço da corrida, após a presença do safety car em pista, tal como aconteceu nas partidas paradas, eles tentavam ganhar aí vantagem. As regras são relativamente claras, ainda que possam ser debatíveis e até sofrer alguma contestação. O que se sabe é que até à linha do safety car, que é exatamente aquele momento em que o safety car entra para as boxes, não pode haver qualquer ultrapassagem para dos carros ao safety car. A partir daí, no momento em que o safety car entra para as boxes, não só as luzes do safety car já estão apagadas, como ao redor da pista mostram-se bandeiras amarelas ou bandeiras verdes ou luzes verdes nos semáforos. O que quer dizer que a corrida recomeça, de facto. O que é que quer dizer que a corrida recomeça? Quer dizer que ao primeiro piloto está, a partir daí, ao primeiro piloto da linha, ao líder da corrida, está aberta a possibilidade de acelerar para além da velocidade normal atrás do safety car. Ele pode recomeçar a corrida até àquela que se chama linha de controle. É à sua discrição. Ou seja, ele pode acelerar quando quiser a partir daquele momento. E há outra regra que alguns pilotos, se calhar com aquela ânsia de ultrapassar e de ganhar posição até à primeira curva, se esqueceram. É que até à linha de controle não se pode ultrapassar qualquer carro. Ou seja, estão em prova, mas não podem ultrapassar. Eu quase que diria que é uma espécie de virtual safety car, não o sendo, porque a aceleração não é definida pela direção de corrida, nem por esse virtual safety car, é definida pelo líder. É ele que impõe o ritmo. Os outros têm de tentar entrar nesse ritmo, tentar preparar da melhor maneira o ataque na primeira curva, mas não podem passar os outros pilotos até essa linha de controle. Já agora dizer que a linha de controle em Mugello está um bocadinho à frente, e isso é o que varia nos circuitos, está um bocadinho à frente daquilo que é a linha de meta, onde normalmente está a linha de controle. Está à frente, está quase na saída das boxes. Talvez tenha sido isso que acabe por motivar alguma confusão, isso e de facto também a forma como o Valtteri Bottas reiniciou a corrida, perfeitamente dentro da legalidade.
É isso, é que não faz nada de errado.
Nada, zero, absolutamente zero. Ele tem, digamos que, aquele poder discricionário que às vezes o Colégio dos Comissários tem, naquele momento, é um poder discricionário de Valtteri Bottas. Ele pode acelerar até essa linha de controle quando quiser, e até à linha de controle ninguém pode ultrapassar ninguém, ainda que já haja corrida, porque a linha de safety car é aquela que marca o início ou o recomeço da corrida, propriamente dito. Portanto, tudo isto foi um conjunto de circunstâncias, e o Sérgio disse bem, a própria direção de corrida, ao não penalizar os pilotos, apenas os repreendeu, também fica a ideia que é algo que não se quer ver repetido, mas que é algo que acaba por ser um incidente de corrida com algumas nuances. Nem outras disciplinas tivemos isto várias vezes. No NASCAR era useiro e vezeiro, sobretudo quando havia saídas em duas linhas, depois passou a haver uma linha de cima para os carros na mesma volta e a linha de baixo para os carros que já estavam a mais de uma volta do líder. Mas, por exemplo, se tivermos em consideração os recomeços das provas do WEC, onde há carros até de potências diferentes, de capacidade de aceleração diferente, nos últimos anos isso não tem acontecido, e aqui aconteceu, como na Fórmula 1, que eu me lembro, uma situação tão grave, e aqui grave na perspectiva do aparato do acidente, não em termos de consequência, porque, como eu dizia, meio a sério, meio a brincar, a única consequência deste grande prémio é que talvez tenha sido o mais caro de sempre da história de Fórmula 1, face à quantidade de carros que ficaram destruídos ou parcialmente destruídos. A única consequência foi essa, infelizmente, mostrando, uma vez mais, que esta Fórmula 1, estes monolugares, têm uma segurança incrível, mas também nos fazendo recordar, uma vez mais, que é melhor não confiarmos sempre que os carros são capazes de suster todos os impactos. A Fórmula 1 continua a ser perigosa.
Nota-se que o homem já está a preparar Le Mans, porque já está aqui a falar no WEC e tudo. Miguel, quando se esperava que os teus meninos, permite-me esta expressão, se portassem mal, até foram os que se portaram melhor ao longo do fim de semana.
Foi, vocês que passam a vida toda a dizer que eu sou o atraso e que as corridas e os treinos das Fórmula 2 e da Fórmula 3 têm bandeiras com fartura, desta vez, felizmente que eu já estava despachado quando vocês entraram para fazer a corrida de Fórmula 1, senão esta hora com gente ainda lá estava, com o ritmo que vocês estavam a despachar bandeiras vermelhas.
E podemos também adotar uma segunda hashtag, tal como tu tens a hashtag F2-11 ou F3-11 e depois tens a tua hashtag, Roriz Never Alone.
Exato.
Nós podemos adotar qualquer coisa como Don't Stop Me Now, não é? É que Exato. Nós nas duas as últimas corridas, já tivemos três situações de bandeira vermelha, isto já começa a ser um bocadinho demais.
É incrível, até porque isto não é nada comum. Na história da Fórmula 1, desde que há esta situação das bandeiras vermelhas, tal como nós a conhecemos, e é uma história que já vem dos anos 70, atenção, isto é uma história que já vem dos anos 70. Tínhamos tido na Bélgica em 81, na Áustria em 87, eu estou aqui a socorrer-me da cábula, na Bélgica em 90, no Japão em 2014, com as consequências que todos nós sabemos, e no Brasil em 2016. Tinham sido essas as corridas, tinham tido duas bandeiras vermelhas.
Ainda bem que falas no Brasil 2016, porque nós referimos essa corrida durante a transmissão, e por vezes nós também erramos e somos levados pelo cansaço. E eu referi que o Max Verstappen tinha vencido o Brasil 2016, não foi? Um amigo nosso que depois partilhou comigo uma mensagem no Twitter e que dizia: não foi o Max que venceu, foi mesmo o Lewis. Mas eu percebo-te, é que o Max fez um corridaço e fez. Foi aquela corrida à chuva, foi o recital à chuva do Max Verstappen. Está aqui corrigido e obrigado àqueles que também percebem que somos humanos e que por vezes o cansaço também toma conta de nós e que erramos, porque errar é humano. Sérgio e Miguel, se calhar começar por ti, Sérgio. Concordas que Michael Masi esteve bem nas duas últimas corridas com as situações de bandeira vermelha? É que não havia outra coisa a fazer, não é?
Sim. O problema é quando é preciso reconstruir uma barreira de proteção. E obviamente que isso não é uma coisa que se faça com carros a andar na pista mesmo atrás de um safety car. São trabalhos, digamos, para dar assim uma imagem obviamente exagerada, mas quando se está em plena corrida são trabalhos de construção pesada, e não vale a pena estar a prolongar uma corrida. Não se sabe, primeiro, não se sabe quanto tempo é que vai demorar a obra.
Não se coloca pressão também àquelas pessoas que lá,
claro,
estão a limpar,
claro,
não é?
É uma obra que tem que ficar bem feita, porque há sempre a hipótese de outro carro lá ir bater exatamente da mesma maneira, à mesma velocidade, e portanto aquilo tem que ficar bem feito para aquela barreira receber um outro carro que se despiste naquele sítio, e portanto com essas coisas é melhor não brincar, e eu acho que ele fez bem. Pode discutir-se, no caso do Lance Stroll, de facto aquela escapatória gigante e o carro foi lá parar muito ao fundo.
Sérgio,
mas eu acho que
ele
fez bem na mesma. Acho que fez bem na mesma.
O carro, só para complementar a tua visão, o carro estava a arder.
Estava muito destruído o carro.
Estava muito destruído.
Necessitava de uma intervenção complicada, porque não é só... O carro não estava bem a arder, o carro estava a deitar fumo, e isso era mais complicado, porque um carro a arder vê-se as chamas e sabe-se de onde é que vem. Ali o carro estava a deitar fumo, era preciso perceber de onde é que o fumo vinha, e agora com estas partes híbridas não é uma coisa que tira-se para lá um bocado de água ou de espuma e está feito. É muito mais complicada a intervenção, acho que ele fez bem.
E era necessário também a entrada de maquinaria pesada daquela grua para retirar o carro de Stroll. E infelizmente todos nós sabemos muito bem o que é que uma grua destas por vezes pode causar. Miguel, Albon finalmente chega a um pódio. Foi a grande surpresa deste grande prémio do teu ponto de vista? Ou surpresa foi Verstappen e Gasly? Verstappen que tem o segundo abandono consecutivo, algo que nunca tinha acontecido ao piloto dos Países Baixos.
Verstappen é talvez a penalização mais importante, não é para ele, é para a equipa que o mete na pista com um motor que aparentemente não estava em condições, a Honda já vai reconhecer. Ele próprio disse logo o arranque de Verstappen, e eu quando vi o início de corrida e quando começou a corrida, não estava em casa, fui recuperar depois, e quando estava a ver, não me apercebi do mau arranque. Eu vi o Verstappen a ter o acidente e de repente fiquei, mas como é que ele está tão lá atrás? Achei que tivesse, por alguma razão, saído da via da boxe. E fui recuperar a transmissão toda e percebi rapidamente que ele mal arranca, de repente passam por ele 6, 7, 8 carros, toda a gente passava por ele. E depois, estando naquela zona, é sempre mais possível que aquelas coisas aconteçam. E como o carro dele também não estava a ajudar, acabou por ir meter-se no problema. Quanto ao Alexander Albon, fez aquilo que se espera até mentalmente de um piloto que viu aquele que é visto quase como a sua sombra na equipa da Red Bull ganhar uma corrida a semana passada, e ele esta semana subiu o nível e respondeu à altura, conseguindo chegar ao pódio, que é o que numa corrida normal é possível face aos dois Mercedes. Pierre Gasly, a semana passada, teve a felicidade de conseguir ganhar por uma série de vicissitudes, todos lembramos, especialmente pelo erro de Lewis Hamilton, e que valeu a penalização, mas Alexander Albon respondeu essencialmente como piloto. Mentalmente, eu acho que foi a melhor demonstração que ele podia ter dado. E acho que rentabilizou aquilo que a Red Bull perspectivava para o fim de semana. É uma pista que se encaixa naquilo que nós idealizamos como é uma pista Red Bull, uma pista com curvas rápidas, em que os Red Bull são normalmente fortes, para além dos Mercedes, mas esses são bons basicamente em todo lado. E Alexander Albon conseguiu fazer uma excepcional corrida também a nível de estratégia. Os momentos das paragens em que houve para troca de pneus, fora aquelas que foram de borla, foram muito bem escolhidos, e acho que ele fez a corrida ideal depois da vitória de Pierre Gasly.
Fica aqui o teu ponto de vista. O de Christian Horner é desta forma, é assim que o time principal da Red Bull reagiu ao primeiro pódio de Alexander Albon.
I'm really pleased for him because, you know, he's weathered a bit of criticism. He's bounded back, and to be fair, the last couple of weekends it's been, you know, he's been getting stronger and stronger. And you know, for him to get that podium today, he had to really fight for it. He had to do it the hard way. So, you know, the starts were pretty horrible today. So, you know, he's missed around the outside.
He definitely knows where to put the car, doesn't he? I mean, he is right on the limit every move he does. It's impressive.
It's really impressive. And we see it, you know, time and again with him, that his placement of the car is really very, very good. And I think that, yeah, Daniel's a hard guy to pass. And to make that move around the outside and make it stick, all credit to him.
Declarações de Christian Horner à Sky do Reino Unido, a analisar aquela que foi a prestação de Alexander Albon, e aqui claramente a referir-se a duas ultrapassagens, uma a Sérgio Pérez e depois quando conseguiu passar na curva número 1 por fora Daniel Ricciardo e assim aceder ao lugar de pódio, o seu terceiro lugar. Têm sido semanas complicadas para Alexander Albon, a pressão aumentou, acredito eu, e acredito que concordam também, nas últimas semanas e sobretudo depois da vitória de Pierre Gasly em Monza. Mas Christian Horner parece dar aqui um voto de confiança ao piloto tailandês num fim de semana em que fontes da Movistar lançavam para cima da mesa de que Checo Pérez poderia substituir o Alexander Albon no próximo ano na Red Bull. Algo que parece que já foi assim um bocadinho como que desconstruído por parte de Christian Horner, mas é Red Bull e bem sabemos disso.
É mais do que isso, é a Fórmula 1 e a constante necessidade de se criar rumores, de ser notícia. Na Fórmula 1 existe muito isso. Rapidamente se cria uma notícia, rapidamente essa notícia deixa de o ser para voltar a haver uma notícia nova. E penso que essa do Sérgio na Red Bull, que não o Sérgio Veiga, do Sérgio Pérez,
não havia
não
problema.
Parece que não havia problema nenhum. Não me parece que tenha assim grandes pernas para andar.
Ó João, então deixa-me aqui fazer uma pergunta que é um bocado uma rasteira. Terá sido lançado, e sabemos que de vez em quando os agentes e os pilotos lançam assim uma casca de banana. Terá sido isso? Terá sido um tentar apalpar de terreno?
O que é que queres dizer? Que as notícias na Fórmula 1 muitas vezes são colocadas porque a quem interessa e por quem interessa, sim. Pode ter sido.
Pronto, não, eu ia responder que sim, mas já respondeste
não,
por mim.
Não é novidade nenhuma, sempre foi assim nos últimos, sei lá, 40 anos talvez. Mesmo naqueles, nos tais tempos dos heróis, dos pilotos heróis, também existia isso de outras formas, mas também existia. Não é nada de novo e penso que pode ser um caso desses. Convém aqui chamarmos a atenção para algo. A notícia foi posta a circular por um canal de língua castelhana, a quem se calhar interessa ter o Sérgio Pérez na Fórmula 1.
Pela Movistar, então, já o tinha dito,
pronto,
e não há qualquer problema.
Mas para além disso, João, há outra situação.
João, não estamos aqui a dizer que...
Não,
no
foi
caso,
inventado.
No caso
não,
foi a Noemi de Miguel quem lançou esta notícia. Não estamos a dizer que foi inventado.
Estamos a dizer outra coisa.
Ela tem as suas fontes.
Exatamente. Estamos a dizer outra coisa, que é... interessa ao canal ter mais um piloto de língua castelhana? Sim. Interessa aos responsáveis pela carreira do Sérgio Pérez que haja a ideia que ele é apetecível por outras equipas, até aquelas que têm maior capacidade financeira e maior dimensão do que as que naturalmente o poderão receber, como a Sauber Alfa Romeo e a Haas? Sim. Portanto, é só somar um mais um. Pode não dar dois, mas dá para aí 1,95.
Pronto.
Deixa-me falar um bocadinho também da corrida em si e das expectativas desta corrida.
Expectativas é que tinhas tu?
Eu tinha algumas expectativas que era, e comecei logo a dizer isso na sexta-feira, que íamos ter grandes voltas durante a qualificação. Esta pista é simplesmente maravilhosa de ver os carros andar depressa. São 15 curvas, onde só se usam os travões 6 vezes, e verdadeiramente nunca de forma efetiva com o pedal a ser pontapeado ou esmagado pelo piloto. Depois tem várias curvas de alta velocidade, é uma pista que me agrada por esse desenho, e achei que o espetáculo na qualificação ia ser enorme, e foi. Foi pena que a segunda tentativa não tenha permitido a repetição do espetáculo, segunda tentativa no Q3, não tenha permitido a repetição do espetáculo mais tempo. Na corrida, eu estava à espera de uma corrida com um bocadinho um comboio, com alguma degradação dos pneus, com, se calhar, muito lift and coast. E, afinal, começámos a perceber rapidamente que a degradação dos pneus existia, mas não era tão grande em termos de desgaste dos pneus, era assim grande em termos de paredes de pneus. Mas, por exemplo, em termos como não havia acelerações muito fortes vindo de velocidades baixas para velocidades altas, não existe ou quase não existe isso na pista de Mugello, os pneus não perdiam muito piso, não perdiam muita capacidade de aderência. Falou-se a determinada altura que isto teria de ser uma corrida de duas ou até três paragens. E depois vimos que se não fosse as interrupções,
e foi,
se calhar teria dado...
E foi.
Aliás, vamos dar como exemplo os Mercedes. Os Mercedes tinham 6 jogos de pneus disponíveis, gastaram 5 desses 6 jogos, mas pelas razões que toda a gente viu com os recomeços e as trocas de pneus à borla.
E ao Bottas não lhe deram o pneu...
Não lhe deram o pneu que ele queria.
Se calhar deram-lhe o que ele queria, não deram foi o que ele queria ao Hamilton.
Só ele. Não deram o que ele queria, só ele. Mas de facto isto até podia ter sido uma corrida engraçada.
E não foi.
Com uma só paragem. Foi.
Com uma
teve
só paragem,
alguma
não.
Piada. Agora, se me disse, ontem, a meio da corrida, já na parte final, havia um conceituado observador das corridas que dizia que isto fazia lembrar Donington 1993. Eu, só se for pela quantidade de vezes que os carros foram às boxes, equivalendo àquilo que foram a quantidade de vezes que o Prost parou nas boxes em Donington nesse grande prémio. Porque tirando isso, não foi nem parecido, nem pouco mais ou menos. E foi pena. Acho que Mugello, sinceramente, merecia uma segunda oportunidade de nos dar uma corrida normal. Porque trouxe coisas novas, até a começar naquele asfalto rugoso, muito anos 80, 90, que os pilotos já não estão habituados a ter. O tal asfalto, que, por exemplo, vai ser preciso mudar em Portimão, vai ser preciso mudar no Istanbul Park.
Está a ser mudado em Portimão, nesta
exatamente
altura. Está já o Autódromo Internacional do Algarve está já a sofrer as obras de reabilitação, nomeadamente nesta questão do piso. Ora, olhando para a corrida, algo mais a dizer do vosso ponto de vista?
Acho que há que assinalar que nas três partidas, em duas houve alteração de líder. Portanto, já foi interessante nas duas primeiras. E houve várias ultrapassagens, viram-se várias ultrapassagens, mais do que aquilo que se estava à espera, porque receava-se que fosse uma pista onde nem na reta se conseguisse ultrapassar.
Mas a verdade é que se conseguiu ultrapassar várias vezes.
Sim.
Mas aí a Fórmula 3 e a Fórmula 2 mostraram logo que aquela trajetória por fora, sobretudo após o início da prova, seria passível de haver ultrapassagens. Aliás, eu tinha visto já há muitos anos corridas em Mugello, e aquilo que aconteceu ontem na Fórmula 2, na Fórmula 3 e também no sábado, ou no domingo, aliás, e no sábado, que não ontem, e depois se repetiu também na Fórmula 1, é quase um clássico. E até nas motos também é um clássico, aquelas ultrapassagens por fora, para depois tirar partido da curva número 2 com a trajetória para a esquerda e depois tentar, após a curva número 2, manter vantagem, apesar de estar no lado de fora, para a curva número 3.
Quem arrancou bem foi Charles Leclerc. Que análise fazes, Sérgio, desta corrida da Ferrari, sendo que há aqui depois uma declaração de Sebastian Vettel que gostava de partilhar também convosco?
É uma corrida com um belíssimo esticão para a frente no arranque, mas depois é basicamente da frente para trás.
Era o que dizia o Charles Leclerc no final, que é: ou estamos bem em qualificação ou estamos bem em ritmo de corrida.
E o estamos bem é relativo, não é? Ou estamos menos mal numa coisa ou menos mal noutra.
Em qualificação estiveram bem.
A Ferrari se quiser olhar para um copo meio cheio, pode dizer que foi a única além da Mercedes que acabou com os dois carros e os dois nos pontos. No Grande Prémio 1000 foi a única que terminou com dois carros. Todos os outros, tirando a Mercedes, ficaram sem carros ao longo da corrida e terminou com os dois nos pontos. Isto é uma forma simpática de olhar para a corrida da Ferrari, que é talvez a única forma para não lhes bater outra vez. Porque mais uma vez o carro volta a mostrar que não é competitivo e agora é numa pista que só tem uma reta, ao contrário da semana passada em Monza, que tinha muitas retas e o carro não andou. Agora andou razoavelmente em qualificação com o Charles Leclerc, mas depois em corrida, era o que o Sérgio dizia, foi da frente para trás. Ele arrancou bem, mas depois, à medida que os outros foram todos tendo ritmo, foi perdendo e a certa altura parou vezes a mais na boxe porque meteu pneus duros que não se percebeu e depois parou para tirar os duros que tinha posto. Foi outra vez à procura, andam claramente à procura de qualquer coisa que nem eles sabem o quê.
A parte, se calhar a parte nova e preocupante para a Ferrari que sai aqui do Mugello nem é o terem corrido da frente para trás, é... Provavelmente a Ferrari não consegue perceber porque é que fez o quinto tempo na qualificação. E isso talvez seja mais complicado. É porque, bem, por um lado fizeram o quinto tempo porque nem todos acabaram a volta de qualificação. Mas ok, não teriam feito o quinto, teriam feito o sétimo, se calhar. Mas teriam passado o Q3 numa pista onde provavelmente não os esperariam fazer depois do que fizeram em Spa e em Monza. E provavelmente não conseguem perceber porque é que de repente o carro deu este salto qualitativo nas mãos do Charles Leclerc, e portanto se eles não conseguem perceber porque é que o carro está tão mau em corrida e nas outras pistas, mas eu acho que eles também não conseguem perceber porque é que de repente ficou razoavelmente decente nesta qualificação do Mugello.
O próprio Charles Leclerc mostrou-se surpreendido quando recebeu a indicação por parte do seu engenheiro que tinha feito P5, não queria acreditar. No final da corrida, há um team radio bastante curioso de Sebastian Vettel, quando perguntou ao engenheiro se a corrida terminou ou se vai ter um novo
arranque. Ou se era um novo arranque.
Portanto, era o Sebastian Vettel bem disposto, mas depois tem esta particular declaração para George Russell, que uma vez mais ficou à porta dos pontos, mas que não conseguiu conquistar, e explica o porquê de não poder deixar passar George Russell.
And at the end of the race, George was chasing you for his first point.
Yeah,
do you know these things when you're racing?
I know. I felt a bit sorry, to be honest, for him, because I think he drove really well, especially before the last restart. He was faster than us. Yeah. He was more consistent. He managed his race well. I could see what he was doing. So, yeah, it will come for him. But poor soul. I think he really, deserved the point today. Obviously, if I let him by in the last lap, because I think he fought probably harder than anyone else today, then I get.
Then you had to explain something.
Yeah, you get. You see the cord. The cord. Then I'm probably hung. So I feel a bit sorry for him, because he really fought his way up to the points and didn't get the result that he deserved.
A declaração de Sebastian Vettel à Ziggo Sport, televisão dos Países Baixos, que faz a cobertura do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, e depois George Russell veio agradecer num tweet as palavras honestas de Sebastian Vettel, e é isto que se lhe reconhece.
Olha, é por estas coisas que eu fiquei contente por o Vettel continuar na Fórmula 1 para o próximo ano.
Por isto e por muito mais, porque...
Não, por estas declarações honestas e este fair play, são lefadas de ar fresco.
É isto que falta às vezes nas corridas. Falta que os pilotos sejam...
O lado humano, não é?
Que saibam tirar o capacete e olhar um bocadinho à volta. Mas isto também tem a ver com a forma de ser de Sebastian Vettel, que olha para as corridas, se calhar, de uma forma que muito poucos ou nenhum outro piloto olha para a corrida. Se calhar os pilotos olham todos para a corrida pelo seu ponto de vista, e o Sebastian Vettel consegue às vezes perceber, pela paixão que tem, por já ter visto dezenas e dezenas de corridas sem ser aquelas em que participa, conseguir perceber as corridas dos outros.
Não, e é aquela expressão de ter a capacidade de se pôr nos sapatos dos outros.
Completamente.
Esta ideia de o ver andar mais atrás e ter esse discernimento, pensar, este rapaz está aqui a tentar qualquer coisa e eu agora tenho de lutar com ele, não é o sítio onde eu estou habituado a correr na última década, dá-lhe esse elan nas palavras. Já agora, dizer que não foi o único a ter uma declaração verdadeira ao longo deste fim de semana. Eu gostei muito da declaração do patrão da Ferrari, o CEO da Ferrari, o Louis Camilleri, que veio a público dizer tão simplesmente isto: sabemos que estamos num buraco, estamos mesmo num buraco, é uma confluência de vários fatores, e tudo o que eu, ele põe o acento no eu, possa dizer, irá ser visto e tido como desculpa. E não queremos ter o livro das desculpas, por assim dizer. O que temos de fazer é focar-nos nos problemas que temos, trabalharmos com determinação, e acho que é isso que estamos a fazer, considerando que vamos atingir o objetivo que desejamos, que é voltar a ser competitivos, talvez não em 2021, mas em 2022, aproveitando um novo regulamento que vai obrigar a um reset daquilo que é a Fórmula 1, ou quase um reset de toda a Fórmula 1 tal como a conhecemos hoje. Gostei da declaração, porque é a primeira vez verdadeiramente que eu ouço alguém da Ferrari, ou leio, neste caso não ouvi, li, de alguém da Ferrari com responsabilidades ter uma declaração deste nível. O Mattia Binotto ainda não a teve. Foi dizendo que há problemas, mas nunca tinha ouvido o Mattia Binotto dizer que estamos num buraco. We are in the hole. Estamos mesmo num buraco.
Ora, a Fórmula 1 está a mudar, está mais preocupada com as causas sociais, e este domingo fomos surpreendidos pelaquela manifestação de Lewis Hamilton. E segundo uma notícia da BBC, publicada esta segunda-feira, Lewis Hamilton poderá ser investigado, por assim dizer, ou poderá vir a receber uma penalização por ter aparecido com uma t-shirt com uma mensagem dirigida às autoridades norte-americanas. Ora, isto não é política, pois não, são as causas humanas. Mas Do vosso ponto de vista, e começava por ti, Sérgio, já está a ir um bocadinho longe demais ou é o tal estatuto que lhe dá este direito de poder erguer a sua voz?
Epá, quem sou eu para determinar o que é longe demais? Isso é muito complicado. Pois, isso é extremamente complicado. E eu reconheço que fiquei surpreendido com aquela... Mas, não fiquei propriamente surpreendido com ele aparecer no pódio com a t-shirt, porque ele tem a liberdade de fazer aquilo que quiser, mas fiquei mais surpreendido com o facto de ter a realização da Liberty ter aberto o plano e não ter feito tudo para mostrar abertamente a t-shirt. Portanto, não viu ali qualquer mal e qualquer manifestação política. Não fez nada para só mostrar bem a t-shirt. Não. Abriu assumidamente o plano e, portanto, mostrou assumidamente, transmitiu em direto, digamos assim, assumidamente a manifestação de Lewis Hamilton. E já hoje, a própria Mercedes também assumiu e publicitou nas suas redes sociais também a manifestação do Hamilton, com eu vi no Facebook, mas calculo que no Twitter também, publicando a foto do Hamilton no pódio com a
mensagem para a Breonna Taylor.
Sim, com a t-shirt. E com uma pequena mensagem em que a Mercedes punha um punho fechado e com a mensagem Say Her Name, que era o que o Hamilton tinha estampado nas costas. E só para enquadrar, o Say Her Name vem de uma espécie de um hino, vá lá, que foi composto pela artista norte-americana Janelle Monáe, chama-se Hélio Talmbot. E é uma canção, por acaso é uma canção brutalmente forte e até emocionante, e que é composta, a letra é composta basicamente com o nome de várias vítimas de brutalidade policial. É uma canção brutalmente forte, e em que depois o refrão é muito do say his name ou say her name. E é isso que o Hamilton tinha estampado nas costas da camisola. E a Mercedes faz um tweet a dizer Say Her Name com um punho e com a foto, e portanto é a própria Mercedes que assume essa imagem. Estamos aqui perante uma manifestação política ou perante uma tomada de posição face a um problema que existe e que é real.
De político não tem nada, Sérgio, desculpa.
Epá.
Do meu ponto de vista, de político não tem nada.
Não, agora, nós não estamos a discutir isso agora, estamos a discutir uma aparente investigação que a FIA lançou para ver se aquilo está ou não está dentro dos limites estabelecidos por uma federação desportiva. Por exemplo, no futebol, nós sabemos que os jogadores não podem exibir este tipo de mensagens quando comemoram um gol, por exemplo. Eu não me queria meter muito nisso, porque isto são terrenos um bocado pantanosos de pisar. Deixa a Federação tomar uma decisão e explicá-la, ou se calhar deixar cair o assunto, que se calhar é o que vai acontecer.
Olhando para outra das notícias do fim de semana, chegou-se a avançar de que a Mercedes iria sair do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, que Toto Wolff ia sair, que ia ser vendida. Mas calma aí, não é a totalidade da equipa que vai ser vendida, é sim 10% que pertencem a um ícone desta equipa, da equipa de Brackley, o senhor do boné vermelho.
Bom, pelo menos é aquilo que se fala, que Niki Lauda continua a ter, ou os herdeiros de Niki Lauda continuam a ter 10% dessa equipa e que serão esses 10% que estarão no mercado e que o patrão da Ineos poderá comprar, passando a ser também parte integrante da estrutura diretiva da equipa que, aos dias de hoje, tem o patrocínio da sua empresa. Não há ainda muitos dados. A notícia foi lançada por uma declaração pública do Eddie Jordan. Já houve quem viesse comentar de dentro da Mercedes essa declaração, dizendo que às vezes o Eddie apanha uma conversa aqui e outra conversa ali, junta os pedaços e acaba por lançar notícias. Se é verdade que já acertou algumas vezes, também é verdade que o seu score de acertos é mais baixo que o score
de erros. Se eu
mandar
10 palpites, pode ser que acerte um, não é? Se eu ao fim de 20 vezes
também é verdade.
Visto acertar algum, é um bocadinho por aí que o senhor Eddie Jordan
também é verdade. Vamos esperar para ver. Acha que foi... A forma como a notícia surgiu foi quase que dizendo que a Mercedes ia embora enquanto equipa, ia entregar aquilo que são uma das suas duas estruturas a esta nova direção e que ficaria apenas com a estrutura dos motores, mantendo a presença como fornecedor de motores. Não me parece, pelas últimas declarações do board da Mercedes e do grupo Daimler, que assim venha a ser, mas estamos num momento muito complicado na indústria automóvel. O que é verdade hoje poderá não ser verdade amanhã. Vamos esperar. Parece-me, de qualquer forma, que a notícia foi extemporânea e talvez exagerada na percentagem daquilo que o dono da Ineos pode comprar.
Olha, mas depois dessa notícia ser posta a circular, penso que no final da corrida do Mugello, foram perguntar ao Toto Wolff se isto era verdade, se tinha algum fundo de verdade, e ele, de certa forma, destruiu, sem falar na pessoa, obviamente, destruiu o Eddie Jordan, dizendo que há pessoas que juntam pedaços de coisas que ouvem e constroem histórias à volta disso. E vou-te ler a declaração do Toto Wolff: é a Daimler não tem intenção de desistir da equipa e a Ineos não tem interesse em comprar a maioria da equipa e chamá-la assim. E eu não tenho motivo para sair da minha participação acionista. E portanto todas as coisas são inventadas. O futuro da equipa é absolutamente claro. A equipa Mercedes AMG Petronas F1 e nada vai mudar isso. Pá, perante isto...
Mais claro do que isso é impossível.
Fim de especulação. Perante isto... Fim de especulação.
É. Não, é verdade, é totalmente verdade. E acho que nesta altura, aquela ideia que nós até já debatemos várias vezes, de que a Mercedes agora só é notícia quando não ganha, mas a Mercedes está satisfeita com este também ser notícia quando ganha, não uma notícia se calhar tão forte, mas é uma notícia constante. E pequeninas, mas muitas, são melhores do que zero notícias, ou não ter notícias, ou ser notícia por perder sempre. A Mercedes gosta de ganhar e gosta de ser notícia por ganhar, e isso tem feito bem à marca. É notório que o envolvimento na Fórmula 1 tem dado crédito, exposição, até exposição, de uma forma muito, muito positiva à marca, tendo chamado, na minha opinião, à marca alguns clientes que não seriam, há 10, 15 anos, clientes naturais da Mercedes.
E já que falas nessa declaração, por que não ouvi-la?
You know, people pick up bits and pieces and construct a story around it. We have a magnificent relationship with Ineos. We work together on several high-tech projects around America's Cup and the cycling team. And the partnership is very complementary. We have the same ambitions with our sports teams, and that's why, you know, Ineos is a partner of ours. Beyond that, everything is just speculation. Daimler has no intent in giving up the team, and Ineos has no interest in buying a majority of the team and calling it like this. And I have no reason to depart from my shareholding. So plenty of things that are made up. The future of the team is absolutely clear. It's the Mercedes AMG, Mercedes Petronas AMG team. and nothing is going to change that.
Caminhamos agora a passos largos para o final deste podcast. Miguel, and the Oscar goes to...
And the Oscar goes to Oscar Piastri. Foi um final de ano de Fórmula 3 muito intenso, mais do que eventualmente se podia esperar. Chegámos a Mugello com 6 pilotos na luta pelo título, 2 mais do que os outros. Diria que, e eu disse isso na transmissão ao longo do fim de semana, especialmente na sexta-feira, que existiam 2 verdadeiros candidatos, na minha opinião, que eram Logan Sargeant e Oscar Piastri. Havia um terceiro candidato, que era Theo Pourchaire, que dependeria talvez da corrida de sábado, e os outros 3, David Beckman, Frederick Vesse e Liam Lawson, estavam já numa hipótese meramente académica, porque as contas ainda permitiam sonhar com o título. E o que aconteceu, de facto, é que, a determinada altura, no domingo, o piloto que eventualmente dos 3 mais fortes tinha menos hipóteses de ser campeão era aquele que estava quase a colocar uma mão na taça. Theo Pourchaire teve ali um momento em que esteve muito perto de, pelo menos durante alguns minutos, ser campeão. E isso é fantástico, porque a Prema, nos últimos 2 fins de semana, os seus pilotos quase que fizeram tudo para perder o campeonato. Aqui há uns anos, e no ano em que o António Félix da Costa, que no outro dia foi entrevistado por nós, lutava pelo título de Fórmula 3, na altura GP3 Series. Ele chegou ao último fim de semana e havia 4 candidatos em Monza para serem campeões. Eram Mitch Evans, Aro Vainio, António Félix da Costa e Daniel Abt. E de todos, o que tinha menos hipóteses de ser campeão, mesmo era preciso fazer muitas contas para Daniel Abt ser campeão, o que é certo é que no domingo, 2 voltas do final da corrida, o campeão era Daniel Abt. E ele só perde o título, ou o título só vai para Mitch Evans, porque Daniel Abt, no final, perde um lugar para Thierry Lenasse. O piloto que o ano passado, por exemplo, correu na Porsche Super Cup. E este ano as coisas estiveram quase a chegar a esse ponto. A determinada altura, se Theo Pourchaire fica com a volta mais rápida, há ali um momento que daria para ele ser campeão. Porque a semana passada, e quem acompanhou a temporada recorda-se bem, em Monza não pontuou Logan Sargeant, fez demasiados erros, foi penalizado depois na segunda corrida e passou em branco. Oscar Piastri só marcou pontos na primeira corrida e esta semana, em virtude ainda do que tinha acontecido em Monza, Oscar Piastri saiu de 16º para a corrida número 1 e não chegou aos pontos, foi 11º. E de repente, Theo Pourchaire, depois do pódio de sábado, viu-se na possibilidade de ser campeão. E há um piloto que vai chorar amargamente, provavelmente, o facto de a corrida número 1 do segundo fim de semana da Áustria ter valido metade da pontuação. Frederick Vesti, no final da corrida de domingo, ele ganhou a corrida número 1 no sábado, e no final da corrida de domingo, ele poderia ter sido ele o campeão. Ele, no sábado, se os pontos da Áustria tivessem sido contabilizados na plenitude, ele estaria a 4 pontos dos seus colegas de equipa, e podia ter discutido verdadeiramente o título. Assim, acabou por ser a regularidade do Oscar Piastri a valer do título. Ele não fez tantos pódios como Theo Pourchaire, por exemplo. Fizeram o mesmo número de vitórias, o mesmo número de segundos lugares, mas Pourchaire foi mais vezes ao pódio como terceiro do que Oscar Piastri. Mas o piloto da Prema acabou no final por salvar os móveis e, em cima do risco, garantir um título que acaba por ser justo, embora eu acho que também ficava bem entregue a Theo Pourchaire.
E ele que tem uma palavra especial para Logan Sargeant, que ficou na curva número 2, não foi, Miguel? E
sim,
ficou ali atolado e disse que não queria aquilo, que queria ter lutado até o instante final.
Miguel, deixa-me lançar-te aqui uma questão e de forma direta. Durante alguns anos nós vimos vários pilotos a saírem da Fórmula 3, não esta Fórmula 3, este é um sucedâneo do GP3, e a virem diretamente para a Fórmula 1. Não havia a questão dos pontos, na altura muitas vezes havia outras questões que os levavam até à Fórmula 1, mas alguns desses pilotos passaram por direito próprio e por capacidade competitiva e por mais-valia e mostraram aquilo que valiam na Fórmula 1. Achas que nesta Fórmula 3, até por aquilo que tu acabaste de escrever, essa irregularidade, quando foi preciso lutar pelo título, havia alguém que, tendo os pontos, tendo os 40 pontos da superlicença, merecia estar já na Fórmula 1 ou precisam de crescer? E coloco-te a questão de outra forma também, que é, esta Fórmula 3 é menos capacitativa, bonito palavrão, para formar pilotos da Fórmula 1 do que era a antiga Fórmula 3?
Sim, basta ver, isso aí parece-me claro, basta ver que, por exemplo, eles em Mugello rodam no melhor dos cenários em 1.35 e os carros antigos rodavam em 1.32. Por exemplo, logo aí que se cria alguma separação. Os pilotos da Fórmula 3, digo-te imediatamente que nenhum deles estaria preparado hoje em dia para ser piloto de Fórmula 1. Até tem que passar pelo crivo da Fórmula 2. Acho que a própria FIA estabeleceu muito esse patamar e esses degraus todos com os carros, com a uniformização dos carros, ao contrário do que acontecia antigamente na Fórmula 3 europeia, que tinha os motores Volkswagen, que havia vários motores, coisas diferentes, carros diferentes. Aqui, esta uniformidade leva a que depois o caminho seja Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1. Tem sido este o percurso feito por quase todos os pilotos nos últimos anos, e quase todos eles têm que passar pela Fórmula 2 antes de ascenderem à Fórmula 1. Deste lote, nenhum me parece que tivesse essa capacidade. Mesmo para o ano na Fórmula 2, diria que o piloto que eu acho que terá talvez mais talento será mesmo Théo Porcher. Eu fiquei muito, muito impressionado com o nível que o francês foi tendo. Ele teve um primeiro fim de semana que não lhe correu bem, mas depois as coisas foram-se encaminhando sempre, e ele de facto mostrou que talvez seja, e é um miúdo, ele fez 17 anos no mês de agosto, ele começou a época com 16 anos, e portanto é talvez a grande estrela. A França poderá ter aqui duas futuras estrelas, Pierre Gasly e agora até o Porcher, poderão ser as grandes apostas da França. Eu acredito que ele para o ano, se lhe derem uma oportunidade, pode ser fazer uma boa Fórmula 2. Não sei se irá para lá, acredito que Oscar Piastri irá naturalmente, a não ser que o coloquem a fazer Super Fórmula no Japão, mas daquele plantel diria que Piastri, Porcher, Lawson poderá também subir, e há alguns pilotos que vão ter que fazer qualquer coisa, porque já fizeram 2 anos e até 3 de Fórmula 3.
Miguel, para fechar, as tuas penalizações, ou a tua penalização?
Eu já dei há bocadinho em passagem, um bocadinho a penalização à Red Bull, porque aquilo que acontece com o Max Verstappen, a equipa tinha suspeita que aquilo poderia acontecer, não pode acontecer.
À Red Bull ou à Honda?
Para a corrida.
Hã? À Red Bull ou à Honda?
A Honda, a Red Bull, as duas, assim, aquilo não pode ser, quando ganham, é sempre a mesma coisa, é sempre Red Bull Honda, porque é a mesma estrutura. Obviamente que quem fabrica o motor são uns, quem produz, faz o chassi são outros, mas aquilo é uma equipa, e portanto quando ganham, ganham todos, e quando perdem, perdem todos. E aquilo que se passou não fica bem, porque, como disse, Verstappen arranca e de repente, e na imagem dentro do carro, é perfeitamente esclarecedora que toda a gente passa por ele. Ele parece estar parado, parece ter uma âncora presa no carro que não o deixa andar para a frente. E depois, como disse o Sérgio, para mim, na minha visão, o Giovinazzi merece a penalização maior, mas aceito que vá ali um bocadinho à boleia do arranque do Nicolás Latifi, que consegue ele, como é o primeiro a arrancar e percebe que ninguém arranca, que se consegue desviar, mas eu acho que aquele segundo pelotão, da forma como a coisa se passa, mereciam todos. Já sei que levaram um puxão de orelhas, mas que aquilo não se volte a repetir.
É, levaram um puxão de orelhas pelo Colégio de Comissários, do qual tu, neste caso, és presidente.
Só os três da frente é que não levaram, e os três últimos. Todos os outros levaram. Os do meio levaram todos.
É o final desta edição do podcast F1 Eleven. Quinta-feira não há Facebook Live, porque é semana de pausa e nós paramos também. Na próxima semana também não há edição de terça-feira do podcast, porque dedicamos sempre os nossos episódios a fazer muito mais a análise do que a antevisão do Grande Prémio, que no caso será o Grande Prémio de Sochi na Rússia, um traçado onde só dá Mercedes. Como sempre, foi um gosto, um abraço para todos. Boa semana, e por que não deixar-vos o convite, aproveitem que este fim de semana há 24 horas de Le Mans, colem-se à televisão e vejam a transmissão. Um abraço, até para a semana.
Saída por parte de Max Verstappen vai tentar ganhar posição. Valtteri Bottas a sair muito bem e salta rapidamente para a liderança deste grande prémio. Lewis Hamilton para já a descer. Muito bom arranque também de Charles Leclerc.
Max Verstappen acaba por ser o grande prejudicado deste toque.
E vitória para o piloto britânico. Saiu da pole position. Vitória 90 da carreira. Sétima esta temporada para Lewis Hamilton. No fundo 2 para a Mercedes. E pela primeira vez a Mercedes consegue conquistar os dois primeiros lugares do pódio e a volta mais rápida.
Este programa tem o apoio da Seguros Logo. Simples, rápido, feito. Quando vai fazer o seu?